uma tecnologia lançada em 2016 que na época foi comparada com a série distópica Black Mirror. O modelo de negócio vendido como uma das maiores inovações recentes no mercado de varejo. Uma empresa multinacional de tecnologia que mudou o modo de consumo das pessoas. E num novo projeto, prometeu uma inteligência artificial totalmente automatizada, mas que na verdade precisa de um intenso trabalho manual humano para funcionar. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Dia em que repercute a notícia de que as lojas super tecnológicas da Amazon, nas quais você pode entrar, pegar e sair com o que você quiser, sem precisar passar num caixa para ser cobrado, na verdade não são tão tecnológicas assim. Em vez de operarem 100% com inteligência artificial, como dizia a empresa, as unidades da Amazon Fresh contavam com monitoramento em tempo real de trabalhadores indianos que ficavam remotamente analisando o que era incluído nos carrinhos e debitando as compras dos clientes.
Em paralelo a essa revelação feita pelo site americano The Information, na terça-feira, a Amazon anunciou que vai descontinuar o serviço Just Walk Out, que é esse que prometia ser completamente automatizado. Cerca de metade das dezenas de Amazon Freshs espalhadas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra contavam com essa tecnologia. Essas lojas são uma espécie de mercearia, com produtos de alimentação, itens de higiene pessoal, para casa, um mercadinho.
As lojas em si não vão deixar de existir, mas vão passar a ter dois tipos de cobrança. Um deles em caixas de autoatendimento, daqueles que a gente já está acostumado a ver por aí. O segundo é outra tecnologia que a empresa está prometendo, um carrinho inteligente chamado Dashcart, que na prática é um sistema de leitor de código de barras embutido no próprio carrinho de compras. Ou seja, a ideia é que o cliente sozinho vá bipando os produtos conforme for adicionando no carrinho e, portanto, debitando de sua conta.
No seu site, a Amazon descreve o serviço Just Walk Out, que começou a ser implementado em 2016, da seguinte forma. Uma vez dentro da loja, compre tudo normalmente. Tudo que você tira da prateleira é automaticamente adicionado ao seu carrinho virtual e tudo que você coloca de volta na prateleira é removido do seu carrinho virtual. Quando terminar de comprar, basta sair da loja e a tecnologia cobrará automaticamente apenas os itens que você levar.
Então funciona assim, você realiza um cadastro na Amazon e coloca lá o seu cartão de crédito ou débito. Para entrar na loja, você precisa ler um QR Code na porta que entende a sua presença ali. E daí, ao longo da unidade, existem dezenas de câmeras e sensores que vão monitorando o seu deslocamento no local e vendo o que você pega e coloca no carrinho. De maneira bem simplificada, a tecnologia por trás desse serviço usa visão computacional e deep learning, que é uma parte do aprendizado das máquinas, um método de análise de dados dentro da inteligência artificial.
E aqui que é importante explicar direito a polêmica. Não é que a tecnologia vendida pela Amazon como a maior inovação dos últimos anos no varejo não exista. Ela existe e foi implementada nas lojas. Hoje até tem várias outras marcas que usam tecnologias desse tipo, inclusive no Brasil. A questão é que a empresa não divulgava que as lojas precisavam de toda uma equipe de pessoas trabalhando para que essa tecnologia de fato funcionasse.
Segundo a reportagem do The Information, cerca de 700 a cada 1000 vendas no modelo Just Walk Out precisavam ser revisadas manualmente por esses trabalhadores indianos. Ainda segundo o site, internamente, a Amazon queria que apenas 50 a cada 1000 vendas precisassem de revisão. Só que a tecnologia não funcionava assim.
Num comunicado para o site americano Business Insider, um porta-voz da Amazon contestou a revelação do site The Information e disse que a equipe na Índia ajuda principalmente a treinar o modelo de inteligência artificial que a empresa usa. Segundo o porta-voz, os associados também podem validar uma pequena minoria de compras na qual nossa tecnologia de visão computacional não consegue determinar com total confiança as transações de um indivíduo.
Por trás da inteligência artificial, que hoje está presente em vários lugares, e não só na Amazon Fresh, existe algo chamado de microtrabalho, que geralmente envolve tarefas repetitivas e de baixa complexidade. Esses microtrabalhadores fornecem dados necessários para ensinar os algoritmos como reconhecer imagens, transcrever áudios, traduzir textos, entre outras atividades.
Em geral, as empresas precisam de pessoas fazendo isso porque são atividades que os computadores ainda não têm capacidade de executar. Mas não é apenas essa a questão. Em muitas situações, os humanos simplesmente custam mais barato.
Eu teria dificuldade de encontrar uma empresa que se vende como sendo de inteligência artificial e que não dependesse muito ou profundamente do trabalho fantasma para gerar o seu principal produto.
Essa frase foi dita por Mary Gray, pesquisadora da Microsoft e autora do livro Ghost Work, Trabalho Fantasma em Tradução. O subtítulo da obra de Gray é Como Impedir o Vale do Silício de Criar uma Nova Subclasse Global.
Existem vários exemplos desses sites que oferecem o serviço desses microtrabalhadores, inclusive dentro da própria Amazon. O site Mechanical Turk, que é gerido pela multinacional, se apresenta da seguinte forma: acesse uma força de trabalho global, sob demanda, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse site, tanto usuários se candidatam a trabalhos digitais, como empresas buscam pessoas para tarefas específicas.
O nome da plataforma, inclusive, é irônico. O Mechanical Turk original era uma fraude do século XVIII em que um autômato que supostamente sabia jogar xadrez de forma brilhante era, na verdade, manipulado por uma pessoa escondida sob o móvel do tabuleiro. Assim como a plataforma da Amazon, fundada em 2005, existem outros sites de crowdwork, ou trabalho de multidão, um outro termo usado para microtrabalho.
Esses sites de microtrabalho incluem também atividades como preencher formulários, responder pesquisas ou redigir textos descritivos para produtos em sites. Mas a maior parte das tarefas está mesmo ligada à inteligência artificial. Um exemplo é a classificação de imagens com palavras simples, como cachorro, rato, pessoa loira. Essa classificação é usada para ensinar algoritmos de aplicativos a combinar e entender padrões realizados por usuários em determinadas situações. Depois, a máquina passa a conseguir lidar sozinha com as informações.
Em janeiro de 2023, a revista Time revelou que a OpenAI, a empresa que opera o ChatGPT, usava trabalho terceirizado de pessoas em países africanos para identificar conteúdos abusivos e ilegais. Esses trabalhadores ganhavam menos de $2, ou cerca de R$10 por hora, e recebiam um adicional de insalubridade de pouco mais de R$300 por conta das imagens explícitas que tinham que analisar. Na época, a OpenAI se defendeu falando que a empresa terceirizada Sama era responsável pelas contratações.
Num artigo publicado em julho de 2023, os pesquisadores Matheus Viana Brás, Paola Tubaro e Antônio Casilli reuniram dados sobre o microtrabalho no contexto brasileiro. Eles entrevistaram 477 trabalhadores da plataforma Microworkers e outros 15, de forma mais detalhada, que atuavam em até 4 plataformas ao mesmo tempo.
Entre os principais dados da pesquisa está o fato de que 3 em cada 5 microtrabalhadores brasileiros são mulheres, enquanto na maioria dos outros países pesquisados anteriormente, as mulheres são uma minoria. O levantamento também aferiu que o valor médio de salário nessas plataformas é de R$9 por hora, ou €1,73. E esse é o maior problema do microtrabalho: os salários baixíssimos que forçam as pessoas a jornadas exaustivas para tentar juntar uma grana mais expressiva.
Ainda segundo a pesquisa, existem pelo menos 54 plataformas de microtrabalho operando no Brasil. E 1/3 dos trabalhadores de dados brasileiros não tem outra fonte de renda e depende das plataformas para a subsistência.
Daí entra uma outra camada, que é o fato de que o ambiente do microtrabalho é muito pouco regulado ao redor do mundo. No Brasil, não há legislação que contemple a modalidade. A necessidade de criar um arcabouço legal para o setor é uma demanda de especialistas que estudam o tema. Pesquisadores do projeto DeepLab, que levanta e produz dados sobre a área e participaram do levantamento brasileiro, colocam como prioritário o fortalecimento da proteção social dessa força de trabalho.
A conclusão do estudo também chama atenção para um outro ponto interessante, que é o próprio uso do termo microtrabalhadores para caracterizar as pessoas envolvidas no mercado online de microtarefas. Eles destacam que essa terminologia pode sugerir que o serviço se trata de uma atribuição menor, que não exige qualificação. Mas a questão é que, sem esse serviço, não existiriam muitas das grandes revoluções tecnológicas atuais, como a inteligência artificial.
Música. Com mais de 1.000 mortes já confirmadas por dengue em 2024, o Brasil está a poucos casos de bater o recorde histórico de óbitos pela doença registrado em 2023, com 1.094 mortes. A crise que o país enfrenta pode ser explicada por motivos diversos, entre eles o padrão de urbanização das cidades brasileiras. A Mariana Vick escreveu sobre essa relação para Ponto Futuro, que tem entre seus temas de cobertura a gestão pública.
A dengue, como a gente sabe, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A expansão desse vetor está associada a vários fatores, entre eles fatores ambientais, e é aqui que entram as cidades. Estudos mostram que, ali pelas décadas de 50 e 60, o Aedes aegypti foi eliminado do Brasil depois de anos de trabalhos de combate à febre amarela, doença que também é transmitida pelo mosquito. Mas mudanças demográficas que ocorreram no país a partir dos anos 60 contribuíram para a reemergência da dengue no Brasil entre as décadas de 70 e 80. Os fluxos migratórios do campo para as cidades nesse período resultaram num crescimento desordenado das áreas urbanas, que não receberam atenção adequada do Estado. Sem equipamentos para atender às necessidades dos novos moradores, como equipamentos de habitação e saneamento básico, as cidades registraram o nascimento de bairros em condições muito precárias nas suas periferias. Uma das consequências dessa situação foi justamente o aumento no número de criadouros do Aedes aegypti. Afinal, sem abastecimento de água ou coleta de lixo, fica muito mais difícil fazer o controle do mosquito. Junto com isso, as indústrias, que também cresceram na segunda metade do século XX, passaram a produzir uma grande quantidade de resíduos descartáveis com destino inadequado nas vias públicas e em terrenos baldios, que também contribuíram e ainda contribuem para a proliferação do transmissor da dengue. Essa situação mostra que, além das medidas conhecidas de combate ao mosquito, é preciso pensar em melhorar as cidades para que as pessoas não fiquem mais tão vulneráveis à doença.
O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo.
O Nexo lançou agora em abril um novo ciclo do seu programa de apoio a estudantes de cursinhos populares. O objetivo é oferecer bons conteúdos, nos mais diversos formatos, para quem vai enfrentar o Enem e vestibulares. Leitores do jornal e ouvintes do Durma Com Essa podem financiar assinaturas para esses alunos, colaborando assim com a democratização da informação de qualidade. Para participar, é só acessar o link que a gente vai deixar na descrição desse episódio.
O Durma Com Essa volta já.
Você já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta dessa semana conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thomson DeVoe conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
Da revelação dos trabalhadores que operam remotamente as lojas tecnológicas da Amazon, à relação do urbanismo brasileiro com a alta da dengue, Durma Com Essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!